Episódio 136, Quando o Corpo é Medicina, com Dina Fonseca.
Olá, eu sou a Catarina Matos e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trazemos-te um convidado ou reflexão que te vai ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na Oficina não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta.
Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana trago-vos a Dina Fonseca para falarmos sobre todas as coisas relacionadas com a conexão com o nosso corpo. A Dina é uma terapeuta que trabalha com yoga dance, com rebirthing, com rituais de vaporização do útero. Tem muitas, muitas formações diferentes nesta área e, à medida que foi ganhando experiência, desenvolveu este método que junta a dança com a respiração e onde ajuda mulheres a desbloquearem crenças, medos, padrões. No fundo, é o caminho do autoconhecimento. A Dina, neste momento, tem um projeto que se chama Dar o Clique, mas que em breve está neste momento na transição para se chamar Corpo Medicina. E neste nosso episódio, uma vez que esta temporada o foco vai ser muito o trabalho com o corpo, fazia muito sentido ter aqui a Dina a conversar connosco. Neste episódio nós falamos sobre rebirthing, sobre respiração e falamos sobre como a respiração é o portal para desbloquearmos os nossos traumas, falamos sobre o contacto com o nosso corpo e a sexualidade, explorar a nossa criatividade, criarmos a nossa própria realidade, libertando-nos de padrões e de crenças que nem sequer são nossos, são coisas que nos são impostas pela família ou pela sociedade. Falámos sobre manifestar os nossos sonhos através do orgasmo. Esta técnica é espetacular. E eu espero que o trabalho desta mulher incrível vos inspire muito. A Dina, para além de ser minha irmã de sangue, foi também a pessoa responsável pelo desenvolvimento dos exercícios de coaching do programa Ser Holística e também das meditações. Portanto, as meditações são com a voz dela, os exercícios também foram desenvolvidos por ela. Ela tem também formação enquanto coach, por isso desenvolveu também estas perguntas. Foi uma conversa muito rica, honesta e que nós esperamos que vos ajude aí a tocar algumas campainhas na, se calhar na forma como se conectam com o vosso corpo, porque de facto quando nós assumimos e escutamos o nosso corpo, sabemos que vem daí muita sabedoria, muito conhecimento e também muito crescimento. Antes de passar à minha conversa com a Dina, quero só dizer-vos que faltam 20 dias para a 7ª edição do programa Ser Holística começar. Na próxima semana eu vou dedicar um episódio do Oficina só sobre este tema. Nós fizemos algumas pequeninas alterações de melhoria dos conteúdos do programa, mas para quem nunca ouviu falar, o Ser Holístico é um programa de 8 semanas onde nós trabalhamos tudo o que é preciso para termos um estilo de vida, eu não gosto muito de dizer estes chavões, mas equilibrado e saudável, porque nós cuidamos. Porque aqui vocês vão aprender durante estas 8 semanas a comer de uma forma natural e realmente simples com as nossas receitas. Vão aprender a meditar, ter treinos todas as semanas de força, cardio e relaxamento. Vão ter estes exercícios de coaching que eu estava a dizer que a Dina desenvolveu. Vão aprender a conectar-se com os alimentos através dos exercícios de Mindful Eating. No fundo, aqui a ideia é mudarem completamente os vossos hábitos, as vossas rotinas e terem acompanhamento de meu e do resto da equipa, mas também desta comunidade que vai estar junto aqui a fazer este programa. Vou deixar na descrição do episódio todas as informações do programa Ser Holística. Convido-vos a visitarem a página, a ouvirem o próximo episódio do Oficina, portanto o episódio 137. E se tiverem dúvidas, claro, podem sempre contactar. Eu estou muito entusiasmada de iniciarmos mais uma edição do programa, porque o programa Ser Holística já não acontece há alguns meses. E depois porque acho que estamos mesmo no momento certo para fazer mudanças depois destes últimos meses, viver com a intensidade a pandemia. Acho que muitas pessoas compreenderam que somos nós que temos de criar a nossa realidade e se queremos fazer pela nossa vida, temos mesmo de pôr as mãos na massa. E sei que há muitas pessoas que neste momento estão inspiradas a mudar e sem dúvida nenhuma que o programa Ser Holística é o espaço para essas mudanças acontecerem. E é sempre para mim uma honra receber-vos aqui na Tribo Holística. E agora sim, sem mais demoras, vamos passar à minha conversa com a Dina. Olá, minda Dina. É uma alegria enorme ter-te aqui na oficina. E antes de te pedir para te apresentares, queria só dizer algumas coisas, porque já há muito tempo que as participantes do Holística, que também conheceram o teu trabalho através do programa, me pediam para tu vires aqui à oficina. E isso não aconteceu mais cedo por dois motivos. O primeiro era porque eu não queria que as pessoas sentissem que tu estavas aqui porque eras minha irmã, tipo, tinhas cunha. Não que eu não valorizasse o teu trabalho, mas acho que quando nós temos uma relação tão próxima, neste caso eu não disse ainda, mas tu és minha irmã, acho que como temos uma visão para além do trabalho e da mensagem que essa pessoa passa, não é? E eu conheço tudo em ti e tu conheces tudo em mim, se calhar não há tanta valorização do teu trabalho em si. Eu sinto isso também em relação aos meus amigos. Os meus amigos que não são desta nossa área estão-se um bocadinho nas tintas para aquilo que é o meu trabalho. Uhum. Não que eu estivesse nas tintas para o teu. Mas eu não queria que sentissem que tu estavas aqui porque tinhas cunha, entre aspas. E depois também estivemos à espera não sei quanto tempo porque tu estás a construir o teu site e era ok, então quando tiveres o teu site pronto vais lá para depois as pessoas te conhecerem e era logo parar ao teu site. E a verdade é que o teu site está quase no ar, mas nós não quisemos saber e foi, olha pá, isto já está mais do que na altura. E queria dizer que é claro que eu valorizo e acompanho o teu trabalho e admiro muito, mas só quando começámos a fazer as nossas sessões de rebirthing juntas, agora vou me emocionar, e a primeira sessão foi mesmo transformadora, mudou-me completamente, ainda estou no processo de, sabe, assimilar tudo aquilo que vivemos. É que eu percebi, bolas, o trabalho desta mulher vai muito mais para além daquilo que eu racionalmente já tinha compreendido, senti mesmo na pele toda a transformação que tu me trouxeste e agora por isso tu hoje estás aqui, porque eu te admiro muitíssimo enquanto profissional, mais do que enquanto irmã, porque quer dizer, enquanto irmã nós podemos continuar a ter mil conversas e amar-nos muito fora deste microfone, mas aqui hoje estás mesmo enquanto profissional e acho que o tempo foi perfeito. Então, introdução feita, queres apresentar-te?
Bom dia! E conseguimos aqui um feito, ela começou a chorar primeiro do que eu. Yeah. Estamos bem, boa! Bom dia. Então, sou a tua irmã com muito orgulho. É sim, mas uma enorme alegria poder acompanhar o teu crescimento, que já vai longo. E tens sido assim também uma grande inspiração para mim. E então, quem sou eu? Sou esta miúda com 41 anos que tem assim muito fogo no rabo e quer muito continuar a transformar-se, a conhecer-se, a impactar, a trazer a sua verdade e com uma grande missão no meu trabalho. O meu trabalho move muito, é assim uma grande percentagem da minha vida é o meu trabalho, porque no fundo o meu trabalho não é o meu trabalho, é a minha forma de estar na vida, enfim, é aquilo que me conecta mais à vida. E é isso, e é isso, não sei o que é que queres que diga mais.
Em termos práticos, então, o que é que tu fazes?
Ok, então, em termos práticos, estou numa fase de muita desconstrução e muita construção ao mesmo tempo, porque ao longo dos anos tenho somado muitas experiências, muitas ferramentas, muitas formações e agora finalmente estou a conseguir trazer para o corpo, para a experiência, um método meu, algo que realmente vem da minha alma. Então, na prática, utilizo muito o trabalho da respiração, que, como tu conheces, é o rebirthing, que ainda assim agora também estou a começar a permitir-me transformar o rebirthing da forma como o conheci. Mas, pronto, a minha ferramenta base é a respiração, que é, assim, a maior potência que o ser humano pode usufruir, é da capacidade da respiração. E depois o trabalho com o movimento consciente, com a dança. São, assim, as minhas grandes paixões. Então, de uma forma concreta, que para mim é difícil trazer isto para o concreto, eu ajudo mulheres a libertarem-se da sua história. E através muito de ferramentas criativas, expansivas e que te tragam muito para a presença do corpo, porque o intelecto não tem a capacidade de assimilar um bocadinho como tu me introduziste, não é? Que já conheces o meu trabalho, mas só depois quando o viveste no corpo é que percebeste a potência do trabalho. E o trabalho não tem a ver comigo, foste tu que fizeste, és tu que faz o teu processo de respiração, não é? Mas é sairmos do intelecto e passarmos para a experiência. E quando a experiência acontece no corpo, tu sabes o que é verdade e o que é que não é verdade, não é? Então, é assim, sinto-me uma buscadora através do corpo, é isso que eu me sinto. E tenho um prazer enorme trazer este trabalho mais criativo, mais leve para a vida das mulheres, porque, na verdade, eu sinto que nós, enquanto mulheres, já temos tantas tarefas e tanta pressão e tanta coisa para querer alcançar, que no trabalho terapêutico, no trabalho do seu desenvolvimento pessoal, que deve ser um pouco mais criativo, mais leve, porque também é isso que me faz feliz. Então é isso.
Vamos desconstruir um bocadinho aquilo que tens estado a dizer. Uhum. Podes começar por explicar-nos o que é o rebirthing?
Sim, então o rebirthing foi uma técnica desenvolvida por um senhor chamado Leonard Orr, que faleceu agora há pouco tempo, há um ano e tal. E ele, como explorador de si mesmo, foi viajar para a Índia durante muitos anos e estudou com yoginis esta coisa do pranayama, da respiração. E como curioso que era na altura e estudioso, começou a experimentar a respiração consciente e conectada na sua casa. E percebeu que ao respirar em contacto com a água e a seco, portanto fora da água, que conseguia aceder rapidamente a memórias da vida intrauterina, enquanto estava na barriga da mãe. Então começou a fazer experiências na sua comunidade, com os seus amigos, e começou a perceber que a respiração, de uma determinada forma, seguindo uma determinada técnica, levava-te a estas memórias intrauterinas, não é? E ele começou a descobrir que a forma como o ser humano nasce, a forma como o ser humano vem para a vida, determina a forma como tu vives a tua vida na vida adulta. Então foi assim um estudioso, um grande missionário com esta técnica, ele levou esta técnica ao mundo todo. Há terapeutas de rebirthing no mundo todo. E o rebirthing é assim mesmo algo que não dá para explicar por palavras, porque cada pessoa tem uma experiência muito própria. Há pessoas que respiram e não sentem rigorosamente nada, há pessoas que têm viagens transcendentais, como tu tiveste na primeira viagem que fizeste comigo. Então é uma técnica que precisa mesmo muito da tua rendição e da tua entrega, porque é teres a capacidade de desligares a mente e entregares-te à respiração, não é? Neste fluxo contínuo, o ar entra, o ar sai, e quando tu entras neste fluxo contínuo, o teu corpo começa a reagir, começa a trazer memórias ao de cima, começa-te a trazer memórias e visões, e tu entras num processo de cura fortíssimo. Então o rebirthing tem esta capacidade de transmutar memórias, porque como estás a oxigenar muito o sangue, há toda uma energia, há toda uma corrente energética que está no teu corpo, e essas memórias começam a vir ao de cima, seja através de sensações, de imagens que vêm, enfim, de uma mensagem qualquer que tu ouves no ouvido, não é? Então essas memórias começam a vir ao de cima, é como as impurezas que estão debaixo da água, não é? Elas começam a vir ao de cima e tu começas a ver, começas a sentir. E a respiração tem esta capacidade de transmutar imediatamente essa memória. Ou seja, ela não se apaga de ti. Tu sabes que essa memória vai estar sempre lá contigo, a partir do momento que ela vem para o consciente. Mas energeticamente ela já não tem o peso, ela já foi transmutada, não é? Então a respiração tem esta capacidade poderosa de transmutar memórias, de dissolver crenças, de abrir caminhos. É assim o trabalho mais potente que eu conheço para abrir caminhos. É mesmo assim muito forte.
Queria só dizer para quem se calhar ficou um bocado, não vou dizer com medo, mas a pensar que tenho de respirar, tenho de ser um pró na respiração, ou tenho de já estar super evoluído espiritualmente, que não é, qualquer pessoa pode fazer rebirthing, que é guiado sempre por quem está a fazer, não é? Através da respiração, vai dizendo respira assim, respira assado, deixa-te levar, entrega-te. E o que eu sinto é, ok, tive aquela grande viagem na primeira sessão, depois nas sessões seguintes acho que resisti mais, porque muito facilmente entrei noutros planos, no plano dos unicórnios, e houve alguma resistência minha para entrar nos bloqueios que precisava de entrar e de sentir. E isso acontece, esses bloqueios, ou melhor, esse desbloqueio acontece unicamente através da respiração, não é? E é super, é mesmo potente. Quando, e isso é uma coisa que nós depois podemos aplicar na nossa vida, não é? De repente estamos bloqueados com alguma situação, alguma emoção que estamos a sentir naquele momento, stress, ansiedade, medo, e através da respiração podemos trazer alguma suavidade para o corpo. Não quer dizer que isso se dissolva, mas nós estamos a conseguir gerir. E isto é super, temos o poder nas nossas mãos de transformar os nossos dias, unicamente através da respiração. Só com o rebirthing é que eu estou a perceber, e estou agora a entrar neste mundo, de perceber que a respiração muda-te mesmo. É fantástico, é fantástico. Podes só explicar como é que existe uma sequência, existe um número de sessões? Eu sei que, por minha causa, tu alteraste um bocadinho, ou melhor, abriste um bocadinho a fórmula que estavas habituada a fazer, não é? Porque não é suposto fazeres a familiares, mas nós queríamos tanto fazer isto uma com a outra que tu começaste a perceber, espera, eu posso fazer isto de outras formas, posso começar a adaptar esta ferramenta a mim. Podes dizer-nos como é que estás a fazer isso?
Então, imagina, quando faço... Aliás, tu és a pessoa mais próxima que eu estou a fazer, não é? És minha irmã. Naturalmente que eu nunca posso ser tua terapeuta, não é? Não faz sentido nenhum. Então, contigo optei apenas por te pôr a respirar, ou seja, a guiar-te no processo da respiração, na técnica em si, como estavas a dizer, não é? Portanto, e o trabalho do renascedor é isto mesmo. O renascedor não tem que fazer mais nada a não ser estar em total presença. Total presença para a outra pessoa. Que, na verdade, isto fala sobre a vida, não é? Nós temos a capacidade de desdisponibilizarmos para estar presente e sermos um canal para a outra pessoa, não é? Então é muito lindo perceber que na verdade, é isso que acontece perante um processo, não é? Eu, por exemplo, quando estou a fazer as tuas sessões contigo, isto ensina-me cada vez mais isto, que é, não vou ser eu que vou fazer o trabalho. Ela é que tem que querer mergulhar, ela é que tem que querer continuar a respirar. Tu podes boicotar o processo, enfim, não é a tua escolha, não é? Mas, basicamente, pronto, contigo ou com pessoas que me são mais próximas, eu não tenho este papel de terapeuta em que estou ali a esmiuçar, a fazer perguntas e a levar a pessoa por alguns caminhos para se conhecer melhor, não é? Simplesmente a guio no processo de respiração, ou seja, que é ficar ao lado da pessoa, em total presença, e só ir dando uns toques quando é preciso. Respira mais profundo, traz a respiração mais para o teu peito, enfim, só dar uns apontamentos, não é? O método normal, portanto, um ciclo de rebirthing aqui ou em qualquer lugar são sempre 10 sessões, onde tu trabalhas com o princípio, meio e fim. São as primeiras 9 sessões representam o tempo da gestação e a 10ª sessão é a celebração, não é? A chegada à vida, quando o bebê vem para a vida. Então é assim muito simbólico. E depois em cada sessão trabalhas um tema específico, como a concepção, a gestação, o trauma de nascimento, a ancestralidade, a imortalidade física, enfim, passas por vários pilares muito importantes no desenvolvimento de uma pessoa. E é isso, é assim uma viagem muito completa onde o teu nível de transformação vai depender unicamente do teu nível de entrega. Uhum. E eu acho que isto é muito... Diz muito também das outras terapias todas, porque há imensas técnicas, como nós sabemos, não é? Mas o rebirthing é daquelas de caras que te mostra que se a pessoa não respirar, se a pessoa não fizer a sua parte, tu podes estar com o melhor renascedor do mundo, mas não vai resolver rigorosamente nada, porque tens que ser tu a ter a coragem de te entregares à tua respiração e deixares que ela te guie, porque a respiração vai abrindo o caminho, não é? Porque é muito assustador, na verdade, não é? Para a maior parte das pessoas, não é? Começares a perceber que estás a entrar num túnel em que tu não controlas e a energia vai sendo revelada e o teu controle cai por terra, não é? E respondendo um bocadinho à tua pergunta há bocado, não, ninguém precisa de ter nenhuma formação, ninguém precisa de saber fazer yoga, o pranayama, não é? Simplesmente só precisas estar vivo e respirar, porque depois o renascedor vai-te guiando na técnica, não é?
Sim.
E só precisas estar verdadeiramente disponível para fazer o teu processo de cura. Esse é o ingrediente fundamental. O resto acontece.
Eu acho que isso também diz muito, como estás a dizer, deste mundo em que nós estamos, não é? Tu te segar mais na espiritualidade, eu na saúde e bem-estar, de que nós achamos sempre que a resposta está no outro, de que... E tu fizeste coaching puro e duro, portanto sabes isso também tão bem quanto eu, que precisamos de uma fórmula exata para atingir um determinado resultado e aqui estás só tu e és responsável pelo teu processo, não é? Isso é fantástico.
Uhum,
é fantástico. Tu tens, podemos ir um bocadinho por aí, já que falámos agora do coaching, tu começaste este mundo no empreendedorismo assim com um coaching mais, se calhar mais estruturado e depois ao longo destes anos tens-te afastado um bocadinho disso também porque tens tantas ferramentas, tens sido uma estudiosa a vida toda e vais continuar a ser. E agora estás a criar este teu método, queres falar dessa tua transição? Como é que, porque é que sentiste necessidade de criar este creative dance? O que é que isso é?
Sim, então, o coaching, na verdade, eu sinto que nunca o utilizei de forma clássica, porque eu também não me sinto uma pessoa nada clássica, não é? Tu sabes disso. Então, eu sinto que na altura que eu me lancei como empreendedora, o coaching foi a forma mais fácil de eu me sentir... De eu sentir que podia-me apresentar a partir de um título, estás a ver? Pronto, um bocado camuflada por esta coisa de um coach, não é? Ainda para mais numa fase em que o coaching começou a ser super falado, não é? Tipo, há coach disto, coach daquele outro. E então eu utilizei muito esse título, porque na verdade eu já tinha milhares de formações para trás, não é? Mas pronto, o coach começou a ser bem abraçado, não é? Há uns anos para cá, ainda bem. Mas na verdade eu assim que comecei a fazer as minhas sessões... Eu ainda tentei, juro que tentei, levar o guião, sabes, e fazer da forma que tinha aprendido, mas esquece, é uma coisa que, não, que me está nas células, eu simplesmente não consigo. Aliás, eu cada vez mais vejo isso e rio-me, porque eu aprendo um método, mas eu depois não consigo ficar quieta no método, não dá. Eu tenho que dar espaço à minha criatividade, porque se eu não der espaço à minha intuição e criatividade, simplesmente o trabalho atrofia-me, eu não consigo ficar só na parte mental. Então pronto, utilizei esse título como coach para me lançar, no Dar o Clique, não é? Que já lá vão 2 anos e pouco. E conforme fui navegando, naturalmente, cada vez que estava com uma mulher, havia toda uma sabedoria que já estava intrínseca em mim, não é? Também do meu próprio caminho pessoal, que eu de repente já queria aprofundar. E tu no coaching não aprofundas tanto, não é? Uhum. Lá está, se for um método duro e clássico, puro e clássico, tu vais mais para esta coisa dos objetivos, não é? Vamos
sim,
concretizar.
Fazer.
Sim. E que não é nada a minha onda, pronto. Mas que lá está, é importante e há pessoas que precisam mesmo também de serem guiadas nesse sentido, não é? Mas o que me dá realmente pica é ajudar a descobrir a raiz, não é? Vamos à raiz, vamos mais fundo, bora lá. Então, enfim, tem sido assim uma aventura ver-me a desdobrar-me nestas milhares de viagens e facetas, não é? Porque cada vez que eu recebo uma mulher nova, eu vejo que fiz um upgrade e o meu objetivo com o meu trabalho é eu sentir cada vez que estou mais em casa. Porque se eu estiver cada vez mais em casa, o meu trabalho vai ser cada vez melhor. Independentemente dos nomes e das técnicas, eu não quero saber disso para nada, não é? Então, é eu ter a coragem também de largar estes medos, não é?
E esta segurança que as formações nos
sim,
dão, não é?
Sim, sim, sim. E largar os medos e simplesmente a Fernanda Cunha, que é a minha professora de yoga dance, que já fala um pouco mais à frente sobre isso, diz uma frase maravilhosa que é: nós precisamos sair da frente.
Uhum.
Nós precisamos sair da frente, sabes, para a cura acontecer. Porque o nosso ego diz, epá, agora este exercício, esta pessoa chegava lá. E podemos entrar num esquema um pouco manhoso, não é? Porque nós sabemos que a pergunta certa, na hora certa, vai fazer com que aquela pessoa fique, sabes...
iluminada.
Sabes, tipo, há ali um... E a pessoa... E tu consegues ter a pessoa na mão nesse sentido, não é? E tu podes utilizar essa coisa de uma forma certa ou errada. E a beleza deste trabalho, para mim, é mesmo nós sairmos da frente, literalmente. De sairmos do achismo do que é melhor para aquela pessoa, não é? Porque eu não sei o que é melhor para aquela pessoa. Eu não posso saber, não é? E isto é uma luta com o ego, porque o ego, ainda para mais quando há muitas formações, que é o meu caso, não é? Que sou uma acumuladora de formações, há muito esta tendência de vou-te levar por aqui, é muito mais interessante, não é? Pá, não, e não tem a ver com isto. Então é mesmo, nós temos que sair da frente. E para sair da frente é entrar numa humildade total de seres um canal. E pá, e quando eu consigo entrar aqui neste canal, sabes, pá, Cláudia, é maravilhoso, sim, sabes, tipo, aí a magia acontece e eu fico mesmo, pá, ok, eu rendo-me e não importa nada as formações que eu tenho, importa se eu estar disponível para ajudar esta pessoa e, de facto, há uma informação que vem de um plano superior que guia e que faz a magia acontecer e não há palavras para descrever isto. Até me estou a impressionar. Não há mesmo palavras. Então pronto, ao longo destes 2 anos e meio tenho vindo a sair muito destas estruturas que aprendi e a ter a coragem de me colocar verdadeiramente ao serviço, não é? Porque, enfim, demora tempo. Demora tempo. Pelo menos para mim tem sido um trabalho lento de ter a coragem de abrir mão de uma série de estruturas, não é? E conectar-me verdadeiramente ao coração. Então... hoje em dia são muito raras as pessoas que eu atendo a nível de mentoring, ou seja, a nível de coaching, já nem sequer faço sessões nesse sentido. O que me interessa mais é cada vez levar as pessoas para o corpo, ainda para mais nesta fase em que nós estamos a viver. É fundamental nós acedermos à nossa sabedoria, não é? Estamos conectadas com o corpo. Então, eu como sou uma apaixonada de dança, sempre fiz trabalho pessoal com dança, as minhas maiores viagens foram através da respiração e do movimento, claramente que eu também tinha que me formar neste sentido, não é? Mas em Portugal não há assim tanta formação nesse sentido, que não tem a ver com esta dança técnica como o balé ou, sei lá, o flamenco ou outra coisa qualquer, tem mesmo a ver com esta dança da alma. E quando eu descobri o trabalho da Fernanda Cunha, do Yoga Dance, rapidamente... fiz tudo para ir para o Brasil e foi muito rápido, como tu sabes, e pronto, e aí eu percebi, ok, eu agora já me sinto no direito de também de fazer este trabalho, não é? Porque na verdade, apesar de eu somar 15 anos de minha experiência pessoal como praticante Five Rhythms, de dança de contacto, movimento autêntico, trance dance, sabes, apesar de eu como praticante ter muitos anos, eu sentia que, ainda para mais por ser um trabalho tão, sabes, tão íntimo, tão subtil e tão profundo, pensei, eu preciso ter aqui uma ferramenta que me também dê este suporte. Então pronto, fui para o Brasil, trouxe esta ferramenta que é o Yoga Dance. E mais uma vez, depois de começar a facilitar aulas de Yoga Dance, que ainda estou na minha formação, por falta a minha formação de professora de Yoga, agora o Covid não permitiu ir ao Brasil outra vez, eu própria percebi que, primeiro, eu não quero ter que ficar à espera de ter a minha formação de professora de Yoga para fazer valer o meu trabalho como professora de Yoga Dance. Para mim não faz sentido nenhum. Não faz mesmo sentido nenhum. Então, o que é que eu tenho aqui? Não é? Ainda para mais quando eu sinto que estou a facilitar as aulas, que só aquele método também já não chega, porque eu tenho que acrescentar qualquer coisa, sabes? Uhum. Tipo, tem que haver um elemento mais criativo. Eu gosto de criar aulas com caminhos diferentes, com propostas diferentes. Então, eu percebi, caramba, eu tenho que abrir espaço para o meu método, não é? E o meu método veio assim muito claro como creative dance, porque no fundo é isso que eu faço, não é? Eu sou uma criativa e naturalmente no meu trabalho na dança também é isso que eu gosto de fazer, é isso que me dá mesmo prazer. Então é neste momento que eu estou agora a elaborar um método, não é elaborar, é permitir-me sentir o método, não é? Uhum. A guiar as pessoas nesse sentido. E pronto, estou assim no sítio que eu sempre desejei, que é, uau, facilitar, sabes, sessões de dança onde misturo várias coisas e onde é um coquetel muito mágico.
Que coisas é que podem ser essas?
Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Numa sessão individual de bodywork, não é? De creative dance. O trabalho da voz existe muito, porque eu tenho uma grande conexão também com a voz, não é? A nossa voz pode nos levar a vários sítios, então há esta coisa de utilizar a voz para guiar a pessoa, não é? E quando a pessoa é guiada num determinado tom de voz, a música, sabes? Só isso já te leva a uma viagem. Há uma preparação, há uma disposição para tu ires numa viagem, não é? E é maravilhoso ver como é que a voz, no sítio certo, que não é uma coisa planeada, mas que é sentida, através da música que eu escolho e através da guiança que eu me permito sentir, a pessoa vai nessa viagem. Então, uma sessão destas, por exemplo, no fundo, sei lá, eu vejo isto como uma meditação em movimento, não é? Porque eu guio a pessoa numa meditação em movimento. Só que, a uma dada altura, vem-me um insight, em onde eu, por exemplo, fiz uma sessão em que, de repente, eu sentia a presença de um homem ali, sabes? E eu disse àquela mulher para sentir aquela pessoa em questão e, de repente, sabes, aquilo era a chave do processo dela ali, sabes? É absolutamente incrível. Ou seja, há coisas que vêm ter comigo que, no fundo, é o espírito daquela pessoa que está a comunicar, não é? E eu permito-me sentir isso, então a pessoa vai nessa viagem e há exercícios que eu intuo que é importante a pessoa fazer, sei lá, como abrir ou fechar o corpo, ou ir para o chão, ou bater com a planta dos pés no chão, ou respirar mais profundo, ou conectar-se com o outro, enfim.
Escrever também.
Escrever, sim. Pintar-se, sabes, utilizo muito também o trabalho com as tintas, com as vendas, sei lá, é um trabalho, sabes.
Uma viagem.
É uma viagem mesmo, e é isso que me dá pique, é criar uma viagem, a vaporização do outro também, sabes. Então, todas as coisas que eu tenho vindo a aprender e que utilizo na minha vida, eu trago para estas sessões. É mesmo oferecer uma viagem àquela mulher, não é? Pai, é maravilhoso.
Por acaso agora estás a dizer, utilizo na minha vida, e é verdade, tu és das pessoas que eu conheço que estão mais comprometidas, primeiro com o seu processo, tu fazes as coisas todas, sabes? Uhum. E isso é espetacular, e por isso também és uma buscadora desde sempre, e tens acumulado tanto conhecimento e tantas experiências, mas estás lá a fazer o teu trabalho e depois passas para outras mulheres porque sentes que isso é importante, e isso é espetacular, não é? Espetacular, porque estás no fundo a permitir-te também crescer com todas estas experiências e agora acompanhando todo o teu percurso e vendo-te crescer tal como tu me estás a ver crescer, sei que tu só chegaste exatamente onde precisavas de chegar. Reunir todas estas ferramentas, este método que tu desenvolveste é mesmo o casamento de tudo e faz todo o sentido. Não quer dizer que o estejas a fazer daqui a 15 anos, mas hoje é isto, não há dúvidas nenhumas. Eu olho para o teu trabalho e penso, uau, tipo, ela conseguiu juntar todo o conhecimento, todo o investimento em formações que nós às vezes fazemos e pensamos, epá, não estou a aplicar propriamente isto. Tu de repente conseguiste aplicar tudo isto e não quer dizer que o faças ao mesmo tempo com toda a gente, não é esse o objetivo, sim, mas tens essa sabedoria e essa experiência acima de tudo. No outro dia estava a conversar com a Silvia, que tu sabes, é uma das minhas melhores amigas da faculdade, e ela dizia ela conheceu-te quando nós entrámos na faculdade, portanto éramos muito miúdas, e foi na altura em que tu te despediste para ir para a Índia, terminaste uma relação longa, tipo, quebraste com todas as amarras aqui no mundo material e foste conhecer-te, e foi assim na altura uma cena mesmo, uou, por um lado, grande a coragem que ela tem, por outro é um bocado maluca em estar a fazer isto. E a Silvia dizia que para ela foi super importante ir ouvindo o que é que tu estás a fazer na tua vida, e foste um exemplo de que, pera, eu posso desformatar-me deste mundo e posso fazer outras coisas, e que ela sempre te viu. E nós sempre, por um lado, nos íamos divertindo com as tuas experiências e com as tuas histórias e com
as minhas maluqueiras, podes dizer.
Mas por outro lado, sempre foste um exemplo para nós, miúdas, de, pera, esta pessoa quebrou com o status quo todo e está a viver a vida dela e a verdade dela. Isso é... Por muito que às vezes nos assuste, imaginarmos nessa situação, foi espetacular para nós. E hoje em dia, por exemplo, eu não tenho... Adoro mudar, não tenho medo nenhum, e acho que também é... Não, sabes, sou impulsiva, e acho que também é por tua causa. Tipo, a Dina fez e correu sempre tudo bem, e está sempre tudo certo, portanto, bora lá, siga, siga, siga.
Sim.
Isso é espetacular.
Sim.
Uma vez que esta temporada nós estamos a trabalhar muito esta relação com o corpo e em compreender que não existe separação entre nós e o corpo, que muitas vezes acreditamos que é isso que acontece, não é? Eu tenho uma mente e eu sou a minha mente, e há uma alta identificação com os problemas da mente, com as crenças da mente, e depois o corpo é uma coisa à parte que me permite estar aqui na Terra, mas onde eu posso maltratar ou não valorizar ou querer mudar um bocado a todo o custo, e nesta temporada nós estamos precisamente a trabalhar isso, estamos a perceber que não existe em primeiro lugar separação entre nós e o nosso corpo, entre a nossa cabeça, aquilo que nós identificamos como mente, e como é uma coisa que tu, é um foco tão grande no teu trabalho, a questão com o corpo, como é que nós podemos, por um lado, aceitar o nosso corpo? Eu sei que é uma coisa que para ti é super fácil porque não existe essa separação, e por outro lado estarmos presentes no nosso corpo, mas ao mesmo tempo também usarmos a nossa intuição e acedermos também ao lado unicórnio através do nosso corpo.
Então, o corpo tem vindo a ter lugares diferentes na humanidade, não é? Há uma fase da humanidade em que o corpo é o herói da história, sabes? E há uma cultura pelo corpo em que só se trabalha no corpo, não é? Mas no fundo é só uma prática exterior, não é? Enfim, todo o excesso de exercício físico, esta questão das dietas. Então, muitas vezes, e não falando disto num lugar de crítica, mas muitas vezes esta ligação com o corpo é só por esta questão da imagem, não é? Pronto, eu apresento-me com uma imagem XPTO, então já posso ser aceito pela sociedade, já posso ser mais amada, não é? E no fundo, quando nós fazemos esta conexão ao corpo desta forma, conectando só com o exterior, com a necessidade de eu me apresentar ao exterior de determinada forma, eu na verdade não estou ligada ao meu espírito, porque na verdade o meu espírito vive no meu corpo e a minha alma vive no meu corpo, não é? Só que se eu não faço este contacto direto com esta energia e simplesmente estou a emoldurar este exterior, não é? Super bonita, super arranjada, super apresentável, mas desprovida desta conexão interna, eu passo a ser uma escrava, não é? E passo a ser uma escrava e passo a ser super infeliz, porque nunca há uma satisfação plena, porque na verdade eu estou desconectada da energia, da potência que é a energia que vive no corpo, não é? Então, quando nós começamos a utilizar, por exemplo, a nossa respiração, o termos a capacidade de olharmos para os nossos olhos, de vermos a nossa pele, de nos permitirmos sentir, ao fim e ao cabo é isto, sabes? É entrar num momento de neste santuário que é o corpo e ficarmos apenas a sentir, não é? A ver os pensamentos que vão estar continuamente a correr, mas que entretanto estás nesta bolha, e há uma bolha mesmo energética à volta do nosso corpo, não é? Que é a nossa aura, e quando nós nos permitimos só parar e sentir este corpo, ele vai-te dizer, porque ele diz mesmo, não é? Esta dor que tens nos ombros é porque entretanto estás a acumular uma série de tensão, passas o dia a atrofiar a pensar nisto, não respiras, há aqui uma tensão, não é? Então quando... Nós temos esta capacidade, porque é um trabalho tão silencioso, sabes? É um trabalho tão subtil, tão simples. Mas, sabes, o trabalho é mesmo simples. Porque, na verdade, nós andamos sempre à procura de fórmulas XPTO, mas o trabalho de conectarmos com o corpo é a coisa mais simples desta vida. É mesmo. E por
mas
isso
ninguém
é...
nos ensina,
e
não
é? E por isso é que é tão complicado, não é?
Sim.
Porque é mesmo, ok, então vou parar e vou-me disponibilizar a sentir, não é? E de facto, quando consegues respirar profundamente, consegues estar em contacto com a natureza, porque se estiveres na natureza, a natureza também te vai recordando que tu és ar, que és água, que és terra, que és fogo, sabes? Todos esses elementos que estão a brotar no nosso corpo o dia todo. Então esta reconexão novamente com a natureza, sabes? E contigo, tu começas a perceber, uou, eu sou mesmo este todo. Eu sou mesmo esta perfeição, eu sou mesmo esta união. Então esta necessidade de bajular e emoldurar o corpo nesta coisa da perfeição que nos leva para um lugar de sofrimento sempre, porque o ego nunca vai estar satisfeito, não é? Porque há uma estrutura interna tão frágil que basta alguém apontar o dedo e dizer que já engordaste mais 2 quilos que tu ficas completamente destruída, não é? Então, quando nós conseguimos nos conectar de novo com tudo o que está à nossa volta e percebemos que o que está à nossa volta é exatamente o mesmo universo interno, esta coisa, sabes, de querer controlar o corpo e fazer dele o nosso escravo, deixa de existir simplesmente, porque aquilo que o ser humano mais procura é conexão. É sentir-te conectada, porque quando estás em presença e em pura conexão, não há problemas. Yeah. Não há esta coisa da mente que está sempre a criar problemas. Isso deixa de existir, não é? Há um estado de presença total, não é? Então, tu sentes, uau, eu sou perfeita, eu sou divina, eu sou merecedora. E é quando nós entramos nesta energia que, de facto, estas barreiras mentais que nós vamos construindo ao longo da vida, elas começam a dissolver-se. Elas começam a dissolver-se. Por exemplo, a mim ajuda-me muito, é uma peça fundamental, eu fazer isto através do meu trabalho. E por isso é que o meu trabalho é tão importante na minha vida, porque é uma extensão de mim mesma. Ou seja, eu utilizo o meu trabalho para me conectar de novo, porque eu sou naturalmente dispersa. As minhas características são de dispersão, sabes? Tenho de dificuldade em focar-me. Então, eu utilizo o meu trabalho, que é no corpo, exatamente para me voltar a lembrar. Tipo, oh, grounding, sabes?
Estás aqui.
Estás aqui. O que é que está aqui? Agora estou aqui contigo, nestas 4 paredes. Não há mais nada. Então, foco, sabes? Presença. Não é foco, é presença. É diferente.
Uhum.
Então, para dizer que, na minha perspectiva, é fundamental nós no nosso dia-a-dia estarmos a fazer atividades que já elas próprias nos liguem de novo à vida, nesta conexão, não é? Porque senão é muito mais difícil. Imagina, se tiveres 8 horas por dia a trabalhar numa coisa que não é a tua praia, que estás numa azáfama o dia todo, em stress, é muito difícil, depois numa hora ou duas, sei lá, de uma prática qualquer, tu restabeleceste e conectaste verdadeiramente. É muito difícil.
Até porque ainda estás naquele modo pressa e vais estar a fazer essa prática, pode ser de yoga, basquete, qualquer coisa, e estás só a pensar no que tens para fazer depois disso, não é?
Sim, ou então só com mais uma coisa para fazer, porque entretanto tenho que manter o meu corpo numa perfeita manutenção, porque me disseram que é assim. E na verdade não é no fazer, porque tu até podes fazer 2 horas de prática de yoga ou de corrida ou o que seja, ou que quer que seja, mas se tu não estiveres em presença, essa atividade não te vai fazer rigorosamente nada. Vai ser só mais uma preocupação, mais uma cena que tu tens que fazer durante
mais
o teu dia.
Check, tipo, mais um check, tipo, já está feito.
Sim, não é? E por isso é que estamos neste ritmo desenfreado, nesta loucura, não é? Porque fazer, não tem a ver com fazer, tem a ver com uma forma como tu fazes. E às vezes basta tu parares 10 minutos em total presença e escutares-te e perguntares aos teus guias internos, ao teu coração, o que é que me queres dizer com esta dor? Mostra-me. E isto está inerente a todos. Sim. Eu não tenho uma varinha de condão. Todas as pessoas podem fazer isto, não é? Só que têm que se disponibilizar. Da mesma maneira que nós contactamos e disponibilizamos para entender os nossos bebés quando eles nascem, tu tens que fazer aquela leitura, tens de conectar com aquele ser. E connosco é igual. Eu tenho que conectar de novo a mim mesma, não é? E perceber. Então, para dizer que este trabalho, no fundo, é a coisa mais simples da vida, que é voltar a casa. A nossa primeira casa é o corpo. Não é? Nós saímos do lugar do espírito e passamos para o corpo. A nossa segunda casa é o planeta. Então, é esta ligação. Como é que eu me posso conectar ao meu corpo físico, fazendo esta ponte com a Mãe Terra, e voltar-me a sentir, uau, tipo, una, conectada, perfeita, sabes, maravilhosa, digna de estar na vida. No fundo, é sentirmos dignos de estar na vida, não é?
A tua resposta foi super fixe porque veio bater aqui em aspectos super importantes de tu dizeres que cá dentro, não é? Nós somos todos feitos de uma divindade e de uma sabedoria que nem sabemos que temos. E eu queria só reforçar, como tu sabes, eu estou a fazer esta formação de intuição que está a ser super transformadora. E uma das coisas que eu tenho gostado a aprender nas várias sessões de acesso à intuição que vamos fazendo no contexto de formação e uns aos outros enquanto alunos, é que a voz interior, a nossa intuição, está toda ao mesmo nível e responde toda da mesma maneira, não no sentido em que somos todos iguais, mas que todos sabemos que temos esta sabedoria e que onde está sempre tudo bem, tudo é apenas mais uma coisa para tu evoluires, e nós cá dentro sabemos isso. Mas depois, por tudo aquilo, por falta desta desconexão com o nosso corpo, por alimentarmos demasiado o nosso ego, achamos que não temos esse conhecimento. E é incrível ver as pessoas que achavam que não eram assim muito intuitivas, de repente aprendem a conectar com a intuição e conseguem ir buscar as respostas de uma forma tão simples e que começa também com a respiração e perceberem, espera, as respostas estão dentro de mim e são iguais às de toda a gente, sabes? Enquanto consciência, a nossa intuição é toda igual, é incrível.
Somos uma coisa só.
Sim.
Somos uma coisa só.
Isso mostra mesmo que, temos tanto para aprender com a forma como estamos a viver todos, não é? Com este egoísmo, com esta auto-identificação com o ego, com esta necessidade de produzir. Mas cá dentro, aquilo que a nossa voz nos diz é completamente o oposto daquilo que nós estamos a fazer. E isso é, por um lado, super mau de observar, e por outro é aos poucos, com esta conversa que estou aqui a ter contigo, que trazemos isto para o físico, não é? Que mostramos que é possível viver de uma forma diferente e ter uma percepção diferente da importância de vivermos conectados connosco.
Sim. Não havendo conexão, só pode haver sofrimento.
Sim.
E nós somos maravilhosos a criar sofrimento, não é? Porque o sofrimento é criado na mente, não é? Então nós estamos um dia inteiro, se for preciso, a inventar histórias, não é? Criar sofrimento de uma coisa que não existe, de uma coisa que se calhar que nunca vai existir. Então, é fundamental haver esta conexão, porque senão a doença vai acabar por se manifestar, não é? A perda vai acabar por se manifestar, não há outra forma, não é? E no fundo, a vida não está a ser má para ti. A vida não está a ser má, a vida só está-te a mostrar, uou, lembra-te lá. Lembra-te lá, para lá um bocadinho, não é? Porque, na verdade, as respostas sempre estiveram cá dentro.
Uma das formas que nós temos mais imediatas também para nos conectarmos ao corpo, já falámos na respiração, mas, claro, a sexualidade também é uma delas e é algo que eu sei que tu exploras na tua vida pessoal. Exploramos todos, não é? Mas também existem formas mais, se calhar, mais profundas de nos conectarmos connosco do que outras, não é? Do que aquele orgasmo que estou a ter meramente por prazer físico, sem estar conectada à pessoa ou comigo mesma, se estiver só comigo. Queres falar um bocadinho sobre a sexualidade e o papel que ela tem nesta conexão connosco e com o nosso corpo?
Então, ainda me sinto um pouco bebê na área, porque é uma coisa que estou a explorar comigo mesma agora que estou sozinha. Então ainda me sinto um pouco bebê, mas enfim, da minha experiência também partilho contigo aqui convosco que nos estão a ouvir.
Obrigada por isso.
Sim, porque não é mesmo, um bebê. Mas, então, geralmente nós conectamos ao sexo, não é? Para aliviar até as tensões da cabeça e do corpo, não é? Como uma cena de, epá, estou toda lixada, tive um dia super estressante, vou ali, conecto-me àquela pessoa, seja marido, seja companheiro, seja namorado, seja amigo, colorido, whatever, e tenho ali uma descarga, não é? E na verdade isso é uma energia de baixa vibração, não é? Porque simplesmente vem com um propósito pequeno, não é? Que é te limpar, não é? Ao fim e ao cabo é te limpar da tua energia. Então quando nós nos conectamos com o corpo verdadeiramente, lá está, uma vez mais, a entrada é através da respiração, não é? Portanto, há formas de tu respirares que são respirações muito ativas, que tu fazes, por exemplo, através da boca. Quando respiras pela boca, começas a conectar-te mais aos chakras base, então logo aí já estás a ativar a tua energia, não é? E depois, no momento, ou até mesmo antes do momento, eu estou a curtir explorar uns rituais que é, mesmo antes de ter o orgasmo, é como o corpo já começa todo a vibrar, sabes? Há uma vibração que tu começas. A respiração te traz-te muita vibração, não é? começa a ativar muitos corpos. Então, nesta viagem em que o corpo se começa a abrir, não é? E há uma sensação outra vez de conexão e de expansão, aí nesse momento é aproveitar esse flow, essa energia. Pá, eu adoro, por exemplo, cantar, sabes, nesse momento. Antes do orgasmo, depois, durante, whatever. Então, cantar muito, utilizar a voz, mesmo como esta cena de... Ao fim, eu acabo de aproveitar o campo para abrir o meu corpo interno, sabes? Os meus bloqueios, não é? A voz tem esta capacidade de, quando estás conectada verdadeiramente ao coração, fazes um cântico que vem do teu interior e esse cântico vai abrindo já estes bloqueios que tu tens. Então, quanto mais o teu corpo desbloqueia, mais esta energia fica ativa. Porque, na verdade, sexualidade, sexo é a energia da vida. Nós entramos na vida a partir de um ato sexual, então... É isso que nós estamos a trazer, é ativar a energia da vida outra vez, neste pulsar da vida, não é? Então o corpo, o sangue começa a bombear mais, então tu começas a ir naquele túnel, aproveitas também para verbalizar aquilo que tu queres materializar, não é? Então imagina os sonhos do meu coração, as coisas mais profundas que a minha alma deseja viver, eu aproveito este momento, esta onda, porque é isso que acontece, tu estás numa onda, não é? Estás num pico, estás numa onda e aproveitas a onda para... te conectas com os sonhos do coração, no fundo, com aquilo que a tua alma quer viver, naquilo que ela decidiu vir cá viver, não é? Para evoluir mais um pouco. Então é aproveitar esta onda, esta energia e de uma forma, lá está, outra vez, de uma forma muito intuitiva, não há um método, não é? A respiração é sempre um elemento-chave, mas depois é tu também deixaste ir e curtires o processo, porque nós também desaprendemos muito esta coisa do curtir, não é? De pá, voltarmos, sabes, a ser teenagers, o que for, completamente desprovidas, sabes, de controlo, é sair do controlo e curtires o processo, não é? Divertiste enquanto estás-te a dar prazer, não é? Quando tens um companheiro, faz essa partilha com o teu parceiro, quando estás sozinha, que é o meu caso neste momento, sabes, é curtir o momento. Estou-me a curtir, o meu corpo é uma festa, não é? Então eu vou curtir isto. E no momento em que o orgasmo está para chegar, em que a energia está mais alta, aquela frequência, ou seja, a energia do orgasmo, o que é que contém? Contém toda a potência da vida, não é? Então, ali naquele fragmento de segundos e daquela energia, há uma potência máxima. Então, é nessa potência máxima que tu vais-te conectar com os sonhos do teu coração. Então essa energia é altamente, sabes, conectada diretamente ao céu e à terra. Tipo, tu sentes mesmo essa conexão, não é? Então é aproveitar esta bolha de cocriação para trabalhares e abrir, sabes? E é muito engraçado porque quanto mais... E nós mulheres vivemos muito esta dificuldade hoje em dia de termos uma libido viva, não é? Nós temos muito... Porquê? Porque estamos muito estressadas, estamos muito na mente, no fazer. E esta não é naturalmente a nossa energia, não é? Não é? Então, o que eu tenho descoberto é que quanto mais esta energia ativa e desbloqueada e limpa, mais esta vontade existe no corpo, sabes? Dizer, pá, eu vou outra vez parar e vou conectar-me com o meu corpo e vou-me explorar, quando o objetivo não é o orgasmo, nem é outra vez estar a pensar nos meus sonhos do coração, mas simplesmente sentir toda a presença que está no meu corpo, não é? Então, quando tu começas a fazer isto, a tua própria libido também fica mais viva e naturalmente... A tua vida cá fora começa a trazer-te novos convites. É tipo passarinho, estás a ver? Há um passarinho que vem e de repente, uou, traz-te uma inspiração profunda, sabes? Tu começas a sentir ligada à vida. E a energia sexual tem esta potência, não é? De nos voltarmos a lembrar da potência que é a vida, que é uma força gigante, é um fogo gigante, é uma massa de criação, não é? E nós podemos criar coisas maravilhosas. Se for só com a energia da mente, tu estás a criar...
Só ao nível da mente.
Só ao nível da mente, é uma coisa pequena. Tu sabes que é concretizável, tu consegues fazer aquilo, mas quando tu queres mais, quando tu queres aceder mais, tu precisas estar na presença deste corpo, destes vários corpos que te dão, abrem espaço para tu viajares muito mais, não é? Então é outra potência.
Sim. Tu explicaste-me esta técnica de manifestação super profunda, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo o sentido, não é? Uma vez que estamos a usar a energia da criação para criarmos também a vida dos nossos sonhos, não é? Acho que traduzindo um bocadinho aquilo que tu disseste para quem ainda não está muito em contacto com esta tua linguagem, é no momento do orgasmo trazeres à tua memória, seja através mesmo...
Ao coração.
Sim.
Ao coração.
aquilo que mais desejas. Pode ser uma casa, pode ser um parceiro, pode ser, mas tem de ser feito de pura entrega e de um momento super puro e de presença, não é? Através daquele orgasmo que nós fazemos para o prazer imediato, não é? Tem de haver mesmo uma conexão profunda e estou ansiosa para experimentar esta tua técnica e perceber...
Não é minha, não é minha.
E perceber como é que depois a minha vida se desenrola a partir do momento em que estou conectada desta forma.
Uhum. Então, eu sinto muito que nestes processos em que nós estamos aqui a falar de aproveitares a onda da energia sexual, dessa potência, lá está, é saindo da mente e passando para a inocência que está no coração, não é? Porque a mente vai-te barrar e vai-te dizer, opá, isso é ridículo, nunca vais conseguir manifestar isso, não é? É uma limitação. Então, a chave é mesmo... entrar na energia do coração para a energia da inocência em que tudo aquilo que eu consigo sentir e imaginar é possível é o manifestar.
Uhum.
Não é? Entrar nesta inocência de eu posso, então se eu posso o universo vai fazer forma de... E a verdade é que eu desde que faço isto, que coisas muito loucas estão a acontecer na minha vida, sabes? Então é mesmo, é possível, só que mais uma vez não é fazerem estes rituais através da cabeça.
Uhum.
E lá está, eu também deixo esta nota, no início vai ser difícil, sobretudo claro. Para pessoas muito mentais, não é? Ah, eu fiz este ritual hoje e tipo, isto não funcionou comigo, tenho algum problema? Não, é um treino, nós temos que nos apresentar à vida, ao corpo diariamente, um bocadinho mais, é uma jornada lenta, hoje não conseguiste, mas se calhar amanhã vai ser muito mais fácil, se calhar começa por fazer um pré-ritual antes, por exemplo, de ir para a cama, desbravar o teu corpo, toma um duche quente, ouve uma música relaxante, toca a tua pele com bom óleo, sabes, olha-te nos olhos, diz palavras eróticas a ti mesma, faz uma poesia erótica, sei lá, são os nossos preliminares, não é?
Uhum.
Então é muito importante também lembrarmos que isto não é uma meta a atingir, é sim um processo para tu curtires o processo,
uhum.
não é? E nós esquecemos de curtir o processo. Focamos muito no objetivo, não é? E quanto mais nós conseguirmos lá chegar, mais o processo vai ser fluido, vai ser prazeroso e cada vez é mais fácil para tu te ligares a esta tal intuição que te diz, opá, agora se mexeres o corpo para a direita, ah, já abriste energia, sabes? Tipo, yeah. E é isto. Só que é uma viagem. É não ter pressa.
Sim, e é também não estar já a imaginar todos os processos de como é que vai ser, não é? Eu agora vou sentir isto e se fizer a respiração vou sentir aquilo. É sair completamente da cabeça e sentir só.
Sim.
Mas era o que estavas a dizer para algumas pessoas... e talvez até para mim que vou experimentar, pode ser um processo longo e está tudo bem, isso também faz parte do nosso crescimento, não é? Tu não chegaste àquilo que és hoje ontem, não é? Foram
Sim.
muitos anos.
Uhum.
E eu acho que às vezes há muita resistência da nossa parte, do nosso ego, de apreciar, como tu estás a dizer, o processo, querem simplesmente chegar ao resultado e depois como nos comparamos muito com os outros e acharmos sempre que o outro está num caminho muito mais à frente e que nós nunca vamos conseguir lá chegar, quando é tudo tão relativo, tão subjetivo, que não interessa sequer aqui para este,
Sim.
para aquilo que nós estamos a falar. Nada daquilo que nós estivemos a falar hoje interessa para a matéria, não é? Interessa uhum. para o ego, interessa para o julgamento, para a comparação, é só uma conexão connosco.
Sim, sim.
Tu estás agora no processo também de mudar de nome, tal como eu mudei.
Uhum.
Nós criámos um bocado o programa Holística, que agora é o Holística Juntas, não é?
Uhum.
E agora mudou e tu também estás no processo de mudar o teu. Queres falar sobre isso?
Sim. Neste bebê maravilhoso que eu estou já dentro para o mundo, é só o corpo, é só o corpo, só o nome. Quando eu falo o nome dá-me prazer, dá-me assim uma tesão.
Um orgulho.
Faço ser a mim tipo, ah, tipo é isto. Então, portanto, dar o clique vai se transformar no corpo de medicina. Ouçam bem, corpo de medicina.
Corpo medicina.
Corpo medicina. Porque, na verdade, o nosso corpo é uma medicina. Nós temos todas as medicinas que precisamos. Todas. E isto, para mim, é maravilhoso. Porque eu percebo que, a partir do momento que coloquei esta vibração no meu projeto do corpo de medicina, eu estou cada vez mais, sabes, a sentir isso como uma verdade total.
Sim.
Que é tipo, uau, meu corpo é mesmo uma pura medicina. Isto é tipo uma curta de caraças, sabes? Tipo, então, é muito lindo. Eu pelo facto de ter aberto esta porta, eu estou a viver cada vez mais esta experiência na matéria de, pá, isto é mesmo a minha pura medicina. Então, é brutal. Então, pronto, o projeto vai se chamar Corpo Medicina. Daqui a um mês já temos o site na rua. E estou completamente desejosa de pôr isto na rua. Assim mesmo... Foi porque veio de um processo de transformação muito grande, não é? Eu já tinha o site para fazer há quase 2 anos, já foi para avançar com várias pessoas, nunca avançou, enfim, foi um processo, foi mesmo um processo. E eu sinto que este processo também foi muito catalisado depois do meu próprio processo de rapar a cabeça, sabes?
Então, sim, por acaso nós não falámos disso, mas é...
Sim, foi assim mesmo foi um grande renascimento, sabes? Foi mesmo um grande renascimento, porque na verdade este site só vai ter mesmo as peças que são fundamentais e que me dão prazer agora trabalhar com elas. Então eu próprio também precisei de me desvincular, no fundo de rapar várias coisas que já estavam mortas na minha vida, mas que eu tinha alguma resistência a manter normal, não é? Então o corpo de medicina vem assim mesmo com... uma energia de profundo renascimento, sabes, interno, é mesmo muito lindo.
Eu já disse isto várias vezes, mas eu sinto que desde que rapaste o cabelo, que, não sei, sinto-me tão mais conectada a ti, sinto que agora consigo olhar para dentro de ti e sinto completamente que estivemos juntas noutras vidas e que é uma coisa mesmo visceral e mágica, mas foi preciso tu rapares o cabelo para eu conseguir olhar para ti exatamente por aquilo que tu és. Se calhar de antes havia um cabelo que não permitia, ou crenças minhas, não sei. Havia qualquer coisa em mim, e quer dizer, nós somos irmãs de sangue, portanto eu vivi a minha vida toda contigo, mas agora depois de rapares o cabelo é que foi tipo, ok, eu estou a olhar para ela, eu sei exatamente quem ela é. Há uma conexão de alma e é incrível porque se calhar também tu mudaste com isso, não é? Com este simples ato, entre aspas, estou aqui a fazer, de rapar o cabelo. Como é que foi para ti?
Epá, foi muito animalesco, foi muito selvagem, sabes? É uma coisa que, sei lá, foi mesmo, foi um descer à caverna, sabes? Foi mesmo assim um processo muito, muito físico, foi mesmo muito físico, muito selvagem. E lá está, aparentemente é uma coisa que é só rapar o cabelo, não é? Os homens rapam o cabelo desde sempre, mas para as mulheres tem um impacto completamente diferente. Para mim teve, para as mulheres que eu conheço que raparam também teve, porque é mesmo... Vem mesmo do... Porque na verdade, quando há este desejo de rapar o cabelo, é um movimento da alma, é a alma que está-te a pedir, não é o ego. Pelo menos comigo. Sim. Foi a minha alma que me pediu, sabes? Tipo, eu tive esta visão de rapar o cabelo. Então, não foi meramente rapar o cabelo, foi uma viagem que eu me permiti fazer. Da mesma maneira que eu proporciono viagens a mulheres, eu permiti-me viver essa viagem, não é? De renascimento. Então, é muito transcendental. Mas lá está, é um convite que nem a todas as mulheres têm que chegar, não é? E para mim foi mesmo necessário. Foi mesmo necessário.
E tu ficas tão linda. Eu acho que este é mesmo, sei lá, o corte da tua vida. Não, pá, ficas mesmo linda, não há explicação. Antes de nos irmos embora, sim, quero fazer-te as três perguntas relâmpago e que são: algo que estejas a trabalhar em ti neste momento, um sonho que tenhas realizado e um sonho que esteja por realizar.
Ok, então algo que eu estou a trabalhar neste momento. Olha, eu estou a trabalhar muito a paciência. Ter
sobretudo nós gêmeos,
eu com ascendente em carneiro, rápida como caraças, nascido parte rápida. Isto para mim tipo é a cena, sabe? É a mesma cena, ter paciência e sair deste hábito de imaginar as respostas e de já vi tudo, já sei tudo, sabes? Tipo, estou muito nesta fase agora de take it easy, sabes? Uma coisa de cada vez. Então é muito nesse processo que eu me encontro. Um sonho que eu já tenha realizado. Cara, já realizei muitos, né? Muitos mesmo. Sou uma mulher mesmo que precisa de concretizar sonhos. Queres que é o maior?
Não, sei lá. Qual é que foi o primeiro que te veio à cabeça quando pensaste nisso, nesta pergunta?
Sei lá, eu acho que um sonho que eu realizei que foi mesmo um divisor de águas na minha vida, que foi mesmo... Assim, aquela cena foi quando eu fui à Índia pela primeira vez sozinha. Sabes, foi mesmo, sim, mais uma vez um chamado da alma. E o facto de eu ter feito essa concretização foi assim mesmo... Pá, eu nunca mais fui a mesma pessoa.
Sim, verdade.
Sabes, nunca mais. Sim. Para o bom e para o mau, sabes? Então, esse sonho foi assim depois um empurrão para eu perceber na matéria que eu posso tudo.
Sim.
Porque foi a experiência de, lá está, se eu tenho uma casa que é minha, eu tinha casa própria na altura, era efetiva numa empresa, sabes? Tipo, num canal de televisão XPTO, quer dizer, recebia super fixe, era uma miúda, um relacionamento fixe de há não sei quantos anos, aparentemente íamos casar, sabes? A panóplia toda, sim, que a sociedade idealiza, não é? E que está à espera que nós concretizemos, eu tinha, e tinha 23 anos, sabes? Então, no momento em que eu rasgo isso, eu percebi, man, eu sou dona da minha vida, ponto, e isto é brutal, eu faço o que eu quiser. Isto deu-me um fogo, sabes? Tipo de... Eu lembrei-me, tipo, uau, a vida é minha! Isto é brutal! Isto é mesmo brutal. Então eu sinto que a partir daí, pronto, foi mais fácil para mim concretizar sonhos, porque eu percebi que conseguia, eu podia tudo. Um sonho que eu tenho é por realizar.
Queria só dizer que tu voltaste dessa viagem da Índia outra pessoa. E que ao início isso foi muito chocante para todos, para a nossa família. Foi tipo, eu agora não conheço esta pessoa, ela tem ideias completamente diferentes das nossas.
Sim.
E ainda bem que nunca deixaste intimidar pelos nossos bloqueios e pela nossa resistência à tua mudança e foste sempre seguindo o teu caminho, não é? Que agora está cada vez mais alinhado. Entretanto, crescemos, não é? Os nossos caminhos estão cada vez mais alinhados e poderão ter estado uns anos desencontrados, mas cada uma fez o seu caminho e ainda bem que tu não te deixaste intimidar por, no fundo, o reflexo da nossa família foi talvez o reflexo da sociedade, não é? Que te diz, espera, tu não te atrevas a fazer isso, tipo, encaixa-te aqui um bocadinho em mim, não tem de ser assim, não tem mesmo, aliás, não deve, nós estamos aqui para viver a nossa vida que é única e só a nós diz respeito.
Sim. Não, e ainda para mais, sabes, quando eu fiz este movimento já foi há muitos anos atrás, sabes, foi praticamente há 20 anos, e a verdade é que há 20 anos atrás era um bocadinho diferente do que é agora, não é? Hoje em dia as portas abriram-se muito, sabes, então foi assim, pá, foi uma aventura. No fundo, claro, eu sinto que o manter-me nessa minha verdade, pá, deu-me um arcabouço, sabes, literalmente, para eu manter-me, sabes?
Sim.
Com todo o mundo a dizer és maluca, tipo, mas sabes, isto foi o que eu precisava também para me estruturar. Foi mesmo super importante também haver essa rejeição por parte do exterior, não é? Foi mesmo super importante. Um sonho
que esteja por realizar.
Opa, tenho muitos, mas assim, os principais são eu conseguir mesmo deixar uma marca profunda com o meu trabalho, sabes, com o meu serviço. Sabes, conseguir mesmo impactar muitas vidas. Tenho assim mesmo esse grande sonho. E depois outra coisa muito simples, mas que na verdade não é assim tão simples, ou até pode ser, que é viver, sabes, um relacionamento amoroso muito sagrado, sabes, onde se aproveita a viagem a dois para curar um pouco mais, mas de uma maneira suave, sabes, de uma maneira bonita, de uma maneira que nos transcenda. Então são assim... os dois sonhos principais, eu diria.
O primeiro já está no
processo. Já está a acontecer.
O primeiro já está a acontecer. O segundo, vamos lá ver agora com a tua técnica de manifestação se acontece...
Rapidamente, vamos ver.
Pelo menos estás pronta para isso e estás a quebrar com as crenças e com os padrões, não é? Dos relacionamentos que tens. És uma mulher muito experiente nessa área. E acho que agora estás a desconstruir mesmo muita coisa para estares pronta para viver a relação que gostavas de viver, não é?
Sim.
Isso é fantástico.
Let's go.
Obrigada, foi um prazer enorme estares aqui e valeu mesmo a pena estares aqui exatamente quando tinhas de estar e obrigada por tudo.
Obrigada a ti. Obrigada, meu amor.
Obrigada.
Até já.
E pronto, espero que tenham gostado. Partilhem com amigos e família, deixem a vossa review no iTunes para que a oficina possa chegar a mais pessoas. Muito obrigada sempre pelo vosso carinho. Até para a semana, um dia cheio de sol interior.